Neste contexto, temos que refletir sobre a nossa agenda de ganho de produtividade, focando também no setor de serviços para diminuir custos, reduzir a inflação e aumentar a nossa competitividade. Os programas do governo em matéria de investimentos em capital físico e humano vão nesse sentido. Assim como pensamos no longo prazo e na influência da economia global, temos nossa responsabilidade com o curto prazo e nossa economia. Aqui cabem as ações convencionais de política monetária, garantir que pressões inflacionárias de curto prazo não se propaguem para horizontes de mais longo prazo. E, principalmente, que pressões pontuais não contaminem o conjunto de preços da economia. Foi com esse entendimento que o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil aumentou a taxa básica de juros da economia em 1 ponto percentual nas suas 2 últimas reuniões, dando sequência ao processo de ajuste monetário com o objetivo de convergência da inflação para o centro da meta de 4,5% ao ano. Nos próximos meses, afora a ocorrência de choques que por natureza são imprevisíveis, o cenário central com o qual trabalhamos no Banco Central aponta que, a partir do segundo trimestre, a inflação mensal tende a se deslocar para níveis compatíveis com o centro da meta para a inflação. No entanto, a inflação acumulada em 12 meses tenderá a permanecer em patamares mais elevados até o terceiro trimestre deste ano, por 2 motivos. Primeiro, em decorrência de um efeito estatístico, chamado efeito base de 2010. A inflação observada naquele ano, no ano passado, entre junho e agosto, foi atipicamente baixa, ao redor de zero. Nesse sentido, mesmo que os índices de junho e agosto de 2011 se posicionem em patamares compatíveis com uma inflação anual de 4,5% ao ano, como estarão substituindo percentuais atipicamente baixos observados no ano passado, elevarão a inflação acumulada em 12 meses. Trata-se, portanto, de um efeito estatístico. O segundo aspecto, por que a inflação de 12 meses ainda sobe, tem a ver com a inflação neste e nos próximos meses, que a inflação neste e nos próximos meses estará sendo negativamente impactada pela inércia decorrente da inflação elevada observada em 2010, que foi de 5,90, em particular no último trimestre daquele ano. Nos últimos 3 meses do ano passado, a inflação foi de 2,20%. A propósito, desde agosto de 2010, os preços internacionais das commodities começaram a subir fortemente. Nos últimos 9 meses, de agosto até hoje, por exemplo, o índice de commodities agrícolas variou mais de 70%. Trata-se, nesse caso, portanto, da inércia trazida no segundo semestre de 2010. Como já expressado pelo Banco Central em outras oportunidades, a partir do último trimestre de 2011, a inflação acumulada em 12 meses tende a deslocar-se na direção da trajetória de metas. As medidas adotadas pelo Banco Central do Brasil e pelo Governo Federal nos últimos meses para combater a inflação não encontram paralelo em outras economias, sejam elas economias emergentes ou avançadas. O contexto global traz outro desafio conhecido. O Brasil, como outras economias emergentes, vem observando, ao longo dos últimos anos, um contínuo influxo de capitais estrangeiros. Esses recursos têm um componente estrutural, pois são fruto da melhoria dos nossos fundamentos e contribuem para aumentar nossos investimentos e nossa produtividade. Esses fluxos têm também um componente conjuntural. O Brasil tem uma perspectiva de crescimento para os próximos anos extremamente positiva. Porém, mais recentemente, em um contexto de elevada liquidez nos mercados internacionais e em um cenário ainda de incertezas nas economias maduras, o componente conjuntural aumentou de maneira talvez excessiva. O excesso de entrada de capitais pode contribuir para um crescimento não sustentável do crédito interno e originar pressões inflacionárias, agravando o impacto da elevação nos preços das commodities internacionais. Parte desse influxo excessivo tem sido absorvido no contexto de uma política de acumulação de reservas, cujo objetivo é lidar com o excesso, reduzir a volatilidade excessiva da taxa de câmbio, sem, no entanto, influenciar sua tendência estrutural. Essa política de acumulação de reservas tem sido combinada com uma política de esterilização dos seus impactos monetários, o que tem permitido ao Brasil manter a autonomia da política monetária em relação ao resto do mundo, graças, sobretudo, a profundidade e a dimensão do nosso sistema financeiro nacional. Nesse momento, julgo importante compartilhar com Vossas Excelências o entendimento que temos no Banco Central sobre o processo de acumulação e o nível de reservas internacionais. Inicialmente, gostaria de lembrar que as reservas internacionais representaram um importante colchão de segurança e proteção da economia brasileira no auge da crise financeira internacional de 2008. Elas não só impediram que as intensas turbulências vivenciadas pelos sistemas financeiros de importantes economias maduras afetassem o nosso sistema financeiro, como contribuíram de forma pragmática para restabelecer as linhas de financiamento do comércio exterior. E isso foi essencial, não só para evitar a interrupção abrupta da atividade econômica naquele momento, mas principalmente para o segmento exportador, mas contribuiu também de forma decisiva para que o Brasil retomasse rapidamente a rota de crescimento econômico. No início da crise financeira internacional de 2008, o Brasil detinha 205 bilhões de dólares em reservas internacionais. Esse montante à época foi suficiente para evitar o contágio, seja por causa das características da crise de 2008, seja pela estrutura e inserção internacional da economia brasileira naquele momento. Usamos esses recursos para suprir os nossos exportadores com a necessária liquidez que havia sido interrompida brutalmente em âmbito internacional. Atualmente, possuímos mais de 310 bilhões. Contudo, nossa economia é hoje mais robusta, pujante. A inserção internacional da economia brasileira hoje é diferente, é mais profunda em todas as suas dimensões, econômico, financeiro e comercial. O fluxo de capitais é mais intenso em ambas direções. Ao mesmo tempo que recebemos maciços investimentos estrangeiros, nossas empresas hoje prospectam e realizam importantes investimentos em outros países. E todo esse cenário tende a se intensificar nos próximos anos, como consequência das excepcionais perspectivas de crescimento econômico que hoje o Brasil apresenta e do inevitável interesse e necessidade de expansão internacional das economias brasileiras. Nesse contexto, a perspectiva é de que o volume de reservas internacionais continue crescendo, não só para acompanhar o nosso crescimento econômico, que por si só demandaria o incremento das nossas reservas internacionais em termos absolutos, para manter o mesmo nível relativo que hoje possuímos, mas principalmente para acompanhar o aprofundamento da nossa inserção internacional. Trata-se de uma tendência natural, inevitável e necessária para dar suporte e sustentabilidade a esse processo de inserção que almejamos. Seguindo essa mesma orientação, importantes economias emergentes mantêm volumes significativos de reservas internacionais. Só para se ter uma ideia, a China mantém 49% do PIB em termos de reservas, Coreia 32% do Produto Interno Bruto, reservas internacionais, Rússia 33% do PIB, Índia 21% do PIB, Hong Kong 116% do PIB, Singapura 105% do PIB. No caso do Brasil, os nossos mais de 310 bilhões de reservas internacionais representa cerca de 15% do PIB, ou seja, está num nível inferior às principais economias emergentes aqui listadas. E o incremento das nossas reservas internacionais desde 2008 tem apenas acompanhado a evolução do nosso passivo externo e dos ativos brasileiros no exterior, mantendo-se praticamente inalterada em relação ao produto interno bruto da economia. Uma outra lição da crise financeira é que o volume de reservas deve ser tal que não pare qualquer dúvida quanto à capacidade da nossa economia de enfrentar qualquer turbulência. Em momentos de crise, a aversão ao risco e a fuga para a segurança predominam. As reservas internacionais funcionam como um seguro. Há aqui uma sutileza. Não existe na literatura e na experiência internacional algo como um nível ótimo de reservas. Existem muitas comparações importantes com o nível de importações, com a dívida bruta, com uma parte desta, como a dívida de curto prazo, com o estoque de ativos detidos por não residentes, entre outros indicadores. O que observamos é um resultado mais pragmático. Quando o nível de reserva é percebido como robusto, menor a necessidade de utilizá-las. Como entramos na crise de 2008 com um volume considerável de reservas para aquele contexto econômico, não precisamos utilizar mais do que uma fração para enfrentar as pressões daquele momento. Se o montante de reservas fosse um pouco menor, talvez tivéssemos que ter usado um volume muito maior do que de fato usamos. Não podemos esquecer também que reservas internacionais apresentam inúmeras outras externalidades positivas, entre elas o fato de contribuir para a redução dos prêmios de risco, tanto do governo quanto de todos os agentes e empresas privadas. Estamos falando aqui de uma redução de custos significativos que afetam toda a sociedade brasileira, que raramente são associados às nossas reservas internacionais. Some-se a esse contexto as perspectivas de ingresso de divisas decorrentes da exploração da camada do pré-sal, o que requer uma abordagem específica, distinta, a meu ver, do processo de absorção de excedentes descritos acima, que resulta na acumulação de reservas internacionais. E o instrumento adequado, nesse caso, é o Fundo Soberano Brasileiro, criado e constituído para esta finalidade. Feita esta reflexão sobre o processo de acumulação e o nível de reservas internacionais, retorno ao contexto conjuntural, onde observamos um contínuo e intenso influxo de capitais estrangeiros. Por mais que o Banco Central intensifique a esterilização de sua política de acumulação de reservas, sempre há uma parcela desse recurso que permanece no mercado. E esta parcela vinha ampliando-se nos últimos meses, alimentando uma expansão preocupante do mercado de crédito, principalmente de consumo, correndo o risco de propiciar o surgimento de excessos e distorções exageradas nos preços dos ativos, inclusive da taxa de câmbio. É nesse contexto que se inserem as medidas macroprudenciais adotadas pelo Banco Central desde dezembro de 2010, cujo objetivo é garantir a solvência, solidez e principalmente a estabilidade do sistema financeiro a curto, médio e longo prazo. Não obstante as medidas individualmente já serem conhecidas e adotadas, não só pelo Brasil, mas por vários bancos centrais ao redor do mundo há muito tempo, foi durante as reflexões sobre as causas da crise de 2008 que esse conjunto de medidas foi cunhado como medidas macroprudenciais. As medidas macroprudenciais visam complementar a regulação prudencial. Isto porque a crise de 2008 evidenciou que a regulação prudencial tinha muitas características essencialmente microeconômicas, focadas na solvência individual de cada instituição financeira. Isso não foi suficiente para garantir a estabilidade do sistema financeiro. Nesse sentido, surgiu o enfoque complementar à regulação prudencial, denominado regulação macroprudencial, cujo objetivo é garantir o equilíbrio geral, a estabilidade do sistema financeiro como um todo, e não somente a adoção de regras de funcionamento prudente para garantir a solvência de uma única instituição financeira. No caso do segmento de crédito, identificamos a necessidade de mitigar riscos em algumas modalidades de crédito ao consumo, cuja dilatação demasiada dos prazos implicava aumento excessivo do risco, em alguns casos, com estrutura de garantia incompatível. Nesse caso, as medidas macroprudenciais não atingiram as operações de crédito à pessoa jurídica, nem tampouco ao investimento produtivo, as quais vêm crescendo a um ritmo adequado com estruturas de garantias compatíveis. O Banco Central agiu também para corrigir um desequilíbrio na atuação das instituições financeiras no mercado de câmbio. Ao longo de 2010, observamos um forte crescimento na posição vendida de câmbio à vista agregada das instituições financeiras. Entendemos que manter posições no mercado futuro de câmbio é desejável como forma de proteção das respectivas carteiras referenciadas em moedas, mitigando assim potenciais riscos de descasamento e riscos à estabilidade financeira. Contudo, apesar da posição individual das instituições financeiras estar adequada naquela ocasião, a posição agregada estava superdimensionada em relação ao tamanho do próprio mercado de câmbio à vista. Nesse sentido, como medida prudencial, em janeiro deste ano, o Banco Central estabeleceu a cobrança de um depósito compulsório sobre a posição vendida de câmbio no mercado à vista. Os efeitos dessa medida já se fazem presentes. A posição vendida agregada de câmbio no mercado à vista, como um todo, já foi reduzida dos US$ 17 bilhões no final de 2010 para menos de US$ 7 bilhões no momento. O Banco Central continuará monitorando os impactos das nossas medidas e fará os ajustes que forem necessários para evitar que se configure uma situação de desequilíbrio. Não obstante ter como objetivo assegurar a estabilidade do sistema financeiro, o Banco Central reconhece que tais medidas macroprudenciais afetam também a demanda agregada, contribuindo de forma indireta com os objetivos da política monetária. A propósito, julgo importante lembrar que o mercado de crédito há 10 anos representava menos de 1/4 do produto interno bruto. Hoje representa quase a metade do PIB. E ao beneficiar milhões de cidadãos e empresas, o mercado de crédito é um canal mais efetivo e potente de transmissão da política monetária. Excelentíssimos senadoras e senadores, O Brasil encontra-se hoje em um momento de grandes oportunidades. Temos hoje uma credibilidade estabelecida e uma participação ativa nos fóruns de elaboração dos novos parâmetros da arquitetura macroeconômica e financeira da economia mundial. Temos fundamentos macroeconômicos sólidos, fruto do nosso tripé de política econômica, e um arcabouço financeiro e regulatório robusto que permitiu-nos atravessar com sucesso a mais séria crise internacional desde 1929. Nosso modelo de desenvolvimento mostra grandes virtudes pela sua preocupação com crescimento econômico, financeiro, integração social, equilíbrio ambiental e sustentabilidade institucional, sem que isso minimize os nossos grandes desafios em matéria de investimento nas dimensões física e humana. Vemos grandes oportunidades na provável nova configuração da economia global, em termos de comércio, investimentos diretos e internacionalização de nossas empresas, inclusive as empresas do setor financeiro, apesar dos fatores que descrevi, os fatores de incerteza da economia global no curto prazo. O Banco Central, nesse contexto, deve propiciar aos agentes econômicos e à sociedade um quadro presente e prospectivo de estabilidade de preços e de estabilidade financeira, usando para isso o conjunto de instrumentos monetário e regulatório com tempestividade, determinação, perseverança e discernimento. Os efeitos da política monetária em curso, da consolidação fiscal e das medidas macroprudenciais que visam assegurar a estabilidade financeira, mas também impacta a demanda agregada, combinados, farão, tenho certeza e confiança, convergir a inflação para o centro da meta. Muito obrigado, excelências, obrigado, presidente. São essas minhas palavras introdutórias.